Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, Dilma Rousseff nomeava Luiz Inácio Lula da Silva para o seu governo. Numa ação, numa decisão, Supremo Tribunal Federal entendeu que aquele ato administrativo, por trás dele, tinha uma intenção: burlar o foro privilegiado e blindar o ex-presidente das investigações em curso à época na Operação Lava Jato. Tempo passa, vem Michel Temer, nomeia a deputada Cristiane Brasil do PTB, envolvida e acusada de uma série de suspeitas de irregularidades trabalhistas. A justiça entendia naquela ocasião de que a nomeação dela era uma tentativa de inibir, de alguma forma, as investigações que pesavam contra a petebista. A nomeação foi anulada. Agora, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeia o delegado Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal entende, provocado por uma ação, de que essa nomeação tinha uma clara intenção: interferência na Polícia Federal com base nas revelações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. As caras mudam, os governos são diferentes, mas a história se repete. Na Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo para esta sexta-feira e Tábua das Marés no litoral do estado.
Na verdade, para quinta-feira, desculpa.
Perdão, para esta quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar alta às 9:23, com 1,90 m.
A baixa será 16:02, 70 cm.
A temperatura máxima na Paraíba será de 30 graus e a mínima de 21.
Previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com ocorrências de pancadas de chuvas e trovoadas, principalmente nas regiões do sertão e litoral do estado.
Hora H.
Chegou a Hora Paraíba. Sintonize aí.
Hora H.
A Hora H no ar. Vamos que vamos, a partir de agora, com você, conosco, ao seu lado, interagindo com essa Paraíba de audiência em cada canto e recanto desse estado. Que prazer, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta quinta-feira, aliás, quarta-feira. Não se perca não, pelo amor de Deus, é a quarentena, é o isolamento. Boa noite, Alisson Bezerra.
É a quarta-feira de fogo em Brasília, viu, Arão, que tá deixando a gente assim. E nós já estamos no ar para levar uma hora de informação e credibilidade.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo.
Agora, bem na hora H.
Hora H, pra Paraíba,
Paraíba sintonizar.
Está no ar, a Hora H.
A Hora H está no ar, começou! Começou falando para a Paraíba inteira, direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital desse estado. E é para a capital da Paraíba que a gente fala pelo som potente da Rádio Pop FM 89,3. É a cabeça de rede, Anderson José.
Pop! A gente chega em Campina Grande, na Rainha da Borborema, através da Rádio Cariri 101.1 FM.
Um abraço para a Areia e região na Rádio Pop FM 105,3.
Abraço grande para Guarabira, Constelação FM 92.1.
Soledade, Rádio Caruá FM 90.1. Fala para o Curimataú e o Seridó da Paraíba.
Alô, alô, Cariri da Paraíba, Serra Branca Independente FM 107.7.
Princesa FM 92,5 nos leva para Princesa Isabel e para a Serra do Teixeira.
Quem nos leva para Conceição é a Conceição FM 100.3.
Alô, Pombal, Médio Piranha, sintonizado pela Bom Sucesso FM 101.7.
Boa noite, Souza, Progresso 610 AM.
Alô, Patos, Morada do Sol, Rádio Itatiunga FM 102,9.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
E a Paraíba inteira ligada no Jornalismo Sem Parar na Hora H, que está no ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
A partir de agora, em conexão com a Paraíba, você que está ligado com a gente, pode se ligar com a gente também, pode mandar sua mensagem, sua opinião, sua interação sobre os fatos que estão acontecendo nessa Paraíba e nesse Brasil de meu Deus. A começar do WhatsApp, que é fácil demais, é o 993-46-5236. 993-46-5236. Confirma, Alisson?
Confirmo, senhorão. Você manda sua mensagem de até 30 segundos, fala como é que está a situação na sua cidade, comenta os principais assuntos da Paraíba e do Brasil. Você também pode interagir comigo no Twitter e no Instagram, arroba o Alisson Bezerra.
Comigo você fala no Instagram, no arroba Eron Cid, né? No Instagram e no Twitter, especialmente no Instagram, no Eron Cid, arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e tudo misturado.
Você também pode nos acompanhar no Facebook, www.facebook.com/portalmaispb. Lá você acompanha ao vivo e pode mandar também sua mensagem e interação. Terminou o programa? Ficou com gostinho de quero mais? Quer acompanhar algum trecho detalhado? Acesse o Spotify, ou acesse o Deezer, ou acesse www.maispb.com.br e procura lá, Programa Hora H. Quando achar, você já sabe, escuta e compartilha para todos os amigos, para que todo mundo fique ligado aqui na Hora H.
São 6:08 agora, 6:08 agora, para você, no oferecimento da Rede de Postos Opção. A promoção Heróis Abastecidos continua. Atenção, na Rede de Postos Opção, desconto de 10% através do aplicativo Abastece Aí. Isso é para apoiar os profissionais da saúde que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa promoção foi prorrogada até o dia 31 de maio. Mais informações no site heróisabastecidos.ipiranga. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
O dia todo, numa hora.
A partir de agora, o show de notícias desfilando no seu rádio, a gente começa trazendo a informação que mais repercute nas últimas horas.
Antes de ir a Brasília, Heron, me permita trazer uma informação aqui, que foi uma briga comprada por nós aqui do programa Hora H. Você lembra que em 10 de janeiro, nós fomos até a BR-230 e constatamos que lá a obra de triplicação entre Cabedelo e João Pessoa estava paralisada. Um risco grande para quem trafegava por lá. Acabo de receber a informação do DENIT, que foi assinado hoje o termo de cooperação entre o DENIT e o Exército para, enfim, as obras serem retomadas. Ainda não há um prazo de conclusão, mas pelo menos o contrato foi assinado. O Exército, a partir de hoje, já está autorizado a retomar as obras de triplicação entre João Pessoa e Cabedelo. Foi um pleito e uma denúncia levantada por nós aqui. Nós fomos até lá e constatamos que a obra estava paralisada e agora tem um retorno do DENIT. As obras serão retomadas. Que fiquem logo prontas, porque além dos transtornos, tem os riscos de acidente na região.
É para isso que jornalismo serve, para a cidadania. Por isso que a gente diz que é jornalismo que faz a diferença com a notícia que interessa. Se a gente não servir para servir, aí não servimos para nada. Esse é o nosso compromisso de tentar levantar as grandes questões da Paraíba, as grandes causas da Paraíba, os grandes debates desse estado. Porque o resto, ninguém... Fofoca não é jornalismo. A gente está aqui para fazer informação, jornalismo e opinião.
E mesmo com essa autorização, nós vamos estar acompanhando, né, Heron, para saber se o Exército vai dar prosseguimento ou não nas obras e qual o prazo que eles vão ter para poder entregar essa importante obra de mobilidade urbana para a população da Grande João Pessoa.
6h10, a informação, o presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje à tarde ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.
Para essa solenidade, Heron, estava prevista a posse também de Alexandre Ramagem, ele que era... foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como diretor-geral da Polícia Federal.
Mas a nomeação de Ramagem foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.
Essa decisão, como já se era de esperar, claro que trouxe muita repercussão política e principalmente, Heron, jurídica. É o terceiro caso, nos três últimos governos, que a população assiste ao STF impedir a nomeação de um ministro da República.
É por isso que nós vamos falar agora por telefone para entender melhor essa questão jurídica com o nosso consultor aqui do programa, sempre que necessitamos de uma avaliação abalizada sobre a fundamentação jurídica de debates que estão em tramitação nos tribunais, a gente consulta o advogado doutor em Direito Constitucional Eric Pereira, um dos mais respeitados do país. Doutor Eric Pereira, boa noite.
Boa noite, Heron. A satisfação é imensa retornar ao programa. Um abraço a todos os ouvintes.
Alegria nossa, nós estamos falando nesse momento para uma rede de emissoras de todo o estado da Paraíba, que atinge Pernambuco, Ceará e o seu Rio Grande do Norte, viu, doutor Eric?
Um abraço a todos, né? Os conterrâneos, somos todos primos.
Pois é. Doutor Eric Pereira, é uma decisão que chega a surpreender ou não?
Não, ela não chega a surpreender, porque digamos que foi uma decisão anunciada, né? Você tem, quando o Estado Democrático de Direito exige vinculação das autoridades aos princípios da impessoalidade e da legalidade, você viu na própria narrativa do presidente da República que, ao invés de defender as qualidades técnicas do quase diretor-geral da Polícia Federal, ele passou a defender as qualidades de amizade, de impessoalidade, fez até um questionamento: e daí? Se não é o meu amigo, vai ser o seu amigo? E aí isso gerou uma ofensa direta a um princípio, que é o princípio da impessoalidade. E a democracia, ela não permite, né, que você tenha agentes com poderes absolutos. Ninguém está acima da Constituição. Então, se o presidente tinha prerrogativa de escolher, ele tem também o dever de observar um mínimo de impessoalidade na hora em que pratica um ato, sob pena de gerar desvio de finalidade. E foi ele próprio que gerou, no instante em que, ao invés de defender qualidades técnicas, passou a defender amizade e confiança pessoal em determinada pessoa.
Doutor Eric Pereira, ao meu lado, o Alisson Bezerra, meu colega jornalista, pergunta ao senhor agora.
Doutor Eric, boa noite para o senhor. Logo após que houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Advocacia Geral da União soltou uma nota dizendo que não iria recorrer, por ter o entendimento de que maior parte dos ministros iria manter a decisão que foi proferida por Alexandre de Moraes. Agora há pouco, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro contrariou a AGU e afirmou que deve recorrer, quer recorrer, para que Ramagem possa assumir a Diretoria-Geral da Polícia Federal. O senhor enxerga isso mais como uma briga política entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal? Ele vê até onde a corda estica com os ministros?
Olha, dois pilares fortes da democracia é imprensa e judiciário. Eles dois juntos formam, digamos, uma estrutura onde você tem publicidade, você tem informação. Heron mesmo agora falou da importância da cidadania e dessa responsabilidade que vocês são exemplos para o Brasil, desse jornalismo sério e objetivo. Do mesmo modo é o judiciário. Então, você comprar uma briga com o poder judiciário, você tem que entender que no conflito federativo entre os três poderes, o último que dá a palavra é o poder judiciário. Então, se você não convencer pela ideia da legalidade, pela ideia jurídica, pela ideia técnica, você não vai conseguir convencer pelo enfrentamento. Por mais forte que seja o executivo, por por mais poderoso que seja o presidencialismo, essa forma em que nós temos no Brasil, ele não é superior aos princípios constitucionais. A Constituição é o grande partido político do Supremo Tribunal Federal. O partido é a Constituição. Então não adianta o Supremo criar ideologias, não adianta o presidente criar ideologias e querer fazer enfrentamentos. Ele tem que construir discursos que tragam motivos e fundamentos jurídicos para os quais o próprio ministro Alexandre de Moraes poderá rever sua decisão, até porque nada dignifica mais o magistrado do que rever suas decisões, desde que você apresente elementos suficientes a convencer e não simplesmente ir para um enfrentamento e achar que porque é presidente da República, porque possui o juízo de convencimento, a discricionariedade e a oportunidade, tudo isso faz parte das prerrogativas de nomeação do presidente da República, mas sempre respeitando os princípios da legalidade, da impessoalidade, porque se isso não existir, o ato em si, ele se transforma num abuso de autoridade. E aí o Supremo tem que realmente agir, como agiu com Carmen Lúcia, no caso daquela ex-deputada, como agiu no caso de Gilmar Mendes, com relação a presidente Dilma, e como agiu agora o ministro Alexandre de Moraes, com relação ao ato do presidente Bolsonaro.
Nós estamos conversando por telefone com o advogado Eric Pereira, doutor em Direito Constitucional. Doutor Eric, o senhor acabou de mencionar os três casos que eu fiz também referências na abertura, no comentário aqui. O senhor enxerga, juridicamente falando, fio de conexão desses três casos? Que a justiça atua?
Sim, ele tem, Eron, porque você não precisa adentrar do porquê propriamente de motivação desses três atos. Se você extrair da própria fala do prolator do ato, se você extrair da própria fala do presidente Bolsonaro, ele próprio diz os motivos pelos quais ele transborda o princípio da impessoalidade. Então, na hora em que você pratica, você precisa ter um equilíbrio, porque ele é um grande exemplo para toda uma nação. E aí, quando você confunde governo com Estado, você passa e família, né? Na verdade, existe um triângulo hoje no Brasil entre Estado, governo e família. Na hora em que você não consegue fazer essa distinção, gera atos, como aconteceu, por exemplo, no de Dilma, onde há um diálogo e esse diálogo demonstra que há uma quebra da impessoalidade, como aconteceu no caso da ministra Carmen Lúcia, quando também suspendeu, e agora o próprio presidente, eu não diria nem o diálogo do ministro Sérgio Moro, aquele WhatsApp, porque eu acho que há uma fragilidade em usar isso, porque o inquérito foi aberto agora, tem que se ver a veracidade, tem que se ver o conteúdo inteiro, se realmente é isso que está sendo escrito. Então, tirando, digamos assim, esse detalhe de um conjunto de prova que ainda não tem validade formal, jurídica, ela é muito mais em termos midiáticos, mas o próprio presidente, quando ele diz que ele faz a indagação e daí, ele faz um desafio à própria Constituição. Eu acho que não é o papel de desafiar a Constituição. Se ele tivesse feito uma defesa das qualidades técnicas, que são muitas, do indicado, você não jamais teria uma ofensa ao princípio da impessoalidade. Mas desafiar os princípios constitucionais, o Supremo como guardião maior da Constituição, ele tinha que realmente agir. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito certo quando suspendeu essa nomeação.
Doutor Eric Pereira, muito obrigado mais uma vez pela grande contribuição que o senhor empresta a nós e aos ouvintes do programa Hora H na Rede Mais Rádio aqui na Paraíba.
Eu que agradeço, Aron, e continuo a parabenizar aí pela seriedade que você tem levado a esse programa líder de audiência. Um abraço a todos.
Muito obrigado. São 6:19, 6:19. O Alisson, e acontece nesse momento uma videoconferência entre o governador da Paraíba, João Azevedo, os prefeitos Luciano Cartacho de João Pessoa, Romero Rodrigues de Campina Grande e George Coelho, é prefeito de Sobrado e presidente da Federação da Associação dos Municípios da Paraíba.
Na pauta da reunião era uma flexibilização de serviços, mas hoje cedo o governador João Azevedo já deixou claro, não há possibilidade de abrir agora o comércio, shoppings e também escolas.
Os prefeitos com o governador estão discutindo a possibilidade de algum ponto que pode ser flexibilizado. Mas nas entrelinhas, nos bastidores e até onde apuramos, Wallace, não há nenhum apetite nem disposição desses gestores de flexibilizar no momento em que o país ultrapassa 5 mil mortes. E quando se prevê para os próximos dias e semanas pico de contaminação. É isso, Alisson?
É isso mesmo, Heron. Apurei há pouco com a Prefeitura de João Pessoa para saber qual era o parecer técnico. Técnico em relação à flexibilização. Não há como deixar mais branda, deixar mais leve o isolamento social. A proposta é endurecer. Endurecer porque há muitas pessoas, Heron, que não estão levando a sério. Eu vou trazer daqui a pouco os dados da Covid-19.
O portal Mais PB divulgou nesse fim de semana, aliás, na segunda-feira, imagens de praias de João
Lotadas,
Pessoa e Cabedelo, com o pessoal circulando normalmente, sem proteção, com aglomeração. É aquela história, Wallace. O cara pensa assim: eu vou hoje para a praia porque ninguém tá indo.
É.
Aí eu vou.
E não
tá
vai me pegar.
Não, eu vou caminhar porque ninguém tá indo. E todo mundo vai pensando a mesma coisa, quando você pensa que não, tá tudo igual, tá como se fosse antes.
Daqui a pouco eu vou trazer os dados detalhados da Covid aqui na Paraíba, mas nós já ultrapassamos, eram os 800 casos. Até então a gente tinha 400 nessa semana, então a gente quase que dobrou.
Paraíba,
daqui a
né?
Da Paraíba, daqui a pouco eu vou detalhar. Mas há uma expectativa, junto às autoridades de saúde do estado, principalmente de João Pessoa e autoridades técnicas, de que o isolamento precisa ficar mais duro. Alguma pressão maior na população, para que as pessoas possam entender. Quem está acompanhando todos esses desdobramentos é o repórter Maurílio Júnior, do Portal Mais PB, que traz mais detalhes aqui para o Hora H. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Acabou agora há pouco a primeira reunião do ministro da Saúde, Nelson Ted, com os secretários estaduais de saúde. Alguns governadores participaram dessa reunião por videoconferência. O ministro relatou a dificuldade em atender a demanda dos estados em relação a respiradores. O país produz por semana 200 respiradores. Muito pouco para a demanda hoje dos estados, alguns destes em situação crítica, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, aqueles estados em situação crítica serão priorizados. A Paraíba não se encaixa nesse perfil. Até por isso, como vocês já noticiaram, a recomendação, o parecer técnico das autoridades de saúde para que a medida, né, de isolamento social seja mantida aqui no estado da Paraíba. Dois detalhes: a primeira reunião do ministro com os secretários 12 dias depois da sua posse. Outro detalhe também, o ministro até fez um apelo para os governadores em relação aos respiradores. Se tiver algum desses governadores, um norte, uma solução, já que o Brasil tem essa produção baixa e a demanda internacional é alta.
Eis-me aqui, 6h23, Wallace.
Essa reunião aconteceu hoje à tarde, Heron, e um dos pontos abordados foi justamente a questão do isolamento social no Brasil. Há uma indicação do Ministério da Saúde que eles possam dar um norte aos governos. A expectativa é que amanhã o Ministério da Saúde dê um parecer aos governos estaduais e às prefeituras para saber como é que fica a questão do isolamento social em todo o Brasil. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele é favorável de que acabe-se a quarentena. Governadores, a maior parte dos governadores é contra, principalmente se a gente pegar São Paulo, Rio de Janeiro.
Mas aí tem uma contradição que a gente precisa registrar, o Alisson Bezerra. O presidente é a favor do direito de ir e vir, aquela coisa toda em contradição, em contraponto aos governadores. Mas já faz quantos dias que tem um novo ministro?
São 12 dias, Heron.
O novo ministro deu alguma opinião ou parecer diferente do anterior, Henrique Mandetta?
Não, essa era a expectativa, de que o Nelson Tasch, ele falasse diferente de Mandetta, porque seria para agradar
então
a expectativa
política
de Bolsonaro.
Então é discurso político.
É, totalmente.
Se o próprio ministro... Não concordo com o Mandetta, muda de ministro. O meu ministro mantém o mesmo discurso, a mesma preocupação. Então para que ficar jogando para a galera?
Inclusive ontem, na coletiva de imprensa, que durou apenas 15 minutos... uma coletiva de imprensa sobre Covid que durou 15 minutos, o ministro reforçou a preocupação porque o Brasil ultrapassou o número de mortes da China. A China, que a gente lembra, foi o primeiro país a registrar casos da Covid-19. Mas completando as informações dessa reunião, que aconteceu hoje à tarde entre o governador João Azevedo e o ministro da Saúde, ontem nós trouxemos no portal Mais PB a informação de que os leitos habilitados, não havia nenhum leito habilitado aqui para Paraíba. No programa a gente deu informação de que seriam 77, você lembraram?
Uhum.
Agora serão 82, 5 a mais, foi o que anunciou o ministro hoje ao governador João Azevedo. Outra promessa do Ministério da Saúde foi que a fórmula de fazer a divisão entre os recursos para os estados será modificada. A Paraíba foi prejudicada no primeiro momento. O governo do estado só recebeu 11 milhões de reais em recursos extras no mês passado. Então, o ministro se comprometeu a mudar a fórmula de fazer esse cálculo para que nenhum estado seja prejudicado e haja um repasse maior para outro estado e outro fique com menos.
6h25, hora da interação. É você na hora H agora.
Você na hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos. O Alisson Bezerra, aqui no meu Instagram, você fala comigo na transmissão, na plataforma digital, no arroba EronCid, Eron com H, Cid com Demuro no final, tudo junto e misturado. Aqui comigo, Ananias Ferreira, tá dizendo o seguinte: Eron, espera-se que o secretário Geraldo Medeiros, tenha falado para o ministro que a UFCG desenvolveu um respirador barato e eficiente.
Foi o FPB, vou logo botar em pauta.
Foi o FPB, né?
O FPB. Não, mas foi entrada em discussão, segundo o material que divulgado pela assessoria de comunicação do governo do estado, de que foi feito o registro ao Ministério da Saúde de que há respiradores sendo fabricados pela Universidade Estadual da Paraíba junto à Anvisa.
Vamos para a interação. Povo no ar. Paraíba no ar, a partir de agora.
Boa noite.
Boa noite.
Aqui é Edinaldo Queiroz, do Congo.
Oi, Edinaldo.
Tô sempre na escuta. Adoro o jornal.
Congo no Cariri.
Boa sorte
da Paraíba.
Aí. E parabéns pelo trabalho de vocês.
Um abraço, Edinaldo. Ele tá no Congo, está ouvindo a gente na Serra, lá na cidade de Serra Branca. Aliás, ouvindo pela rádio de Serra Branca, Independente FM, que tem um dos sinais mais potentes desse estado. Pega, cobre o Cariri da Paraíba, Pernambuco, entra pelo Seridó, chega lá no Rio Grande do Norte. Uma rádio extremamente abrangente. Um abraço para todo mundo no Cariri da Paraíba, dessa audiência crescente.
Quem manda mensagem pra gente aqui é a Rosicléia. Ela é de Conceição e diz o seguinte: Eron, os casos aqui da Covid-19, graças a Deus, estão tranquilos. Não há nenhuma suspeita até agora, apesar que poucos fazem sua parte. É comum no sertão, a gente até relatou aqui casos de pessoas que estavam fazendo campanha no sertão da Paraíba. Ela pediu para mandar um abraço para o pai dela, que não perde um programa, só não citou o nome, mas um abraço aqui para o pai da dona Rosicléia, que tá ligada lá em Conceição.
Papai da dona Rosicléia, um abraço para você, papai. Antônio Gomes, tá ligado comigo aqui no meu Instagram, no arroba Eroncid. Obrigado, Antônio, tá ligado pra gente na transmissão. Meu amigo Ailton, rapidinho, Alisson. Ailton Acessórios, em João Pessoa. Eron, tá difícil para comerciante pequeno, para o pequeno comércio, sem ajuda, sem linha de crédito. Tá difícil mesmo, Ailton. Tá difícil pro pequeno. Tá também difícil pro mais ou menos, tá difícil pro grande, mas realmente, para o pequeno, ainda mais. É uma guerra, é um estado literalmente de calamidade. E nessa calamidade, todos nós vamos pagar um preço. Como diria um amigo meu, Eron, depois disso, todos nós sairemos mais pobres. Todo mundo vai ter perdas, infelizmente.
É um momento também para que a gente possa se recriar. Aproveite para se recriar. O Adilson Silva, a gente fez aquele comentário ontem sobre os políticos, Eron, que estavam aproveitando essa pandemia, que está todo mundo sem trabalhar, todo mundo sem poder ir à escola, para fazer campanha.
E ele diz relaxar, o seguinte... Né?
Aqui em Pedras de Fogo, a campanha política já começou. Enquanto isso, tem 4 casos confirmados do coronavírus e ninguém dá a mínima atenção em Pedras de Fogo, que fica aqui pertinho de uma pessoa.
É insensibilidade, né? Momento que exige isolamento, a turma fazendo campanha, reunião, conversando mole, juntando gente para fazer foto, ver da vitória. Tem que ter um mínimo de parcimônia. Deixa passar esse momento e depois você vai ter o tempo do mundo para fazer política.
Porque ninguém sabe se vai ter eleição esse ano
pois
ou não.
É.
O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que há uma expectativa de que até junho haja uma definição se vai haver ou não eleição. Então espera, Esse não é o momento de fazer campanha política, não, porque o prejuízo pode ser bem pior depois.
É a tara pelo poder, pela política. Vanderlei Ascendino, disseram aqui no bairro de Mandacaru, está com atenção prefeitura de João Pessoa. Bairro de Mandacaru, diz a Vanderlei, luzes dos postes apagados no alto do céu, no bairro de Mandacaru. Serviço para a prefeitura de João Pessoa aí, que cuide da iluminação pública.
É.
Antônio Gomes diz, grande Heron, tem um comércio que estou sofrendo muito. Esse mês não, ele vai dizer que não tem alguma coisa aí. Tem grandes empresas de João Pessoa, vão funcionar diferente quando voltarem. Já vão mudar a estrutura, vão atender a menos gente, vão demitir. Restaurantes vão funcionar só delivery, ou seja, garçons vão ter que procurar outros empreendimentos ou outras profissões. É algo realmente arrebatador no mundo inteiro.
Ele fala justamente isso, Herói. Não é um caso isolado na Paraíba, não é um caso isolado em João Pessoa, Campina Grande.
No Brasil,
é,
né?
O mundo inteiro que sofre com isso. Registrar audiência aqui da nossa colega jornalista Lilian Pedreira, ela que está na assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de João Pessoa. Em relação ao desemprego, Heron, daqui a pouco nós vamos trazer a matéria. Sabe quantas pessoas já foram demitidas de um único segmento aqui na capital?
Não.
Mais de 1000 pessoas. Daqui a pouco a gente conta, né, os detalhes de que segmento é esse e o porquê da demissão.
Antes do intervalo comercial, deixa eu cumprimentar aqui meu querido amigo Francisco de Assis, que na verdade é meu amigo F. Assis.
F. de Assis.
Conterrâneo da minha cidade de Marisópolis, dizendo, Marisópolis está em alerta geral. E hoje, Marisópolis, minha terra natal, minha república de Marisópolis, está aniversariando emancipação política. 26 anos de emancipação política, o Alisson Mizer. Então, esse espaço nesse momento para abraçar minha querida cidade de Marisópolis, transmitir uma mensagem de fé, de força, de esperança, de otimismo a todos os filhos, filhas, amigos e amigas conterrâneos dessa querida cidade de Marisópolis, que tem uma história recente, que está apenas começando e tem muito futuro pela frente. Eu particularmente desejo que seja um futuro de muitas oportunidades. Mais do que qualquer outro lugar, municípios pequenos como Marisópolis precisam de gente com emprego, com chance, com oportunidade de crescer, de se desenvolver, de lapidar os talentos. Esse é meu desejo para a minha cidade de Marisópolis, que eu vi sendo emancipada e que vejo hoje, 26 anos depois, com liberdade, com autonomia administrativa para caminhar com suas próprias pernas. Que melhores tempos estejam a caminho de Marisópolis. Um beijo para Marisópolis, para toda essa terra querida, feliz, altiva, altaneira e forte.
26 anos, Heron, Marisópolis?
26.
Minha idade.
Novinha.
Minha idade. Esses dias eu vou conhecer. Eu tenho fé que um dia você vai me levar para conhecer lá Marisópolis.
Vamos pro intervalo?
Mas o intervalo, Heron, a informação que foi divulgada há pouco pela jornalista Camila Bonfim, da TV Globo, que quem está no comando da Polícia Federal, por enquanto, é um indicado de Moro. Mudou, rodou e ficou indicado de Moro.
E detalhe, a Advocacia Geral da União sequer vai recorrer da decisão.
O presidente vai, viu?
A Advocacia Geral da União não, né?
Mas o presidente disse que vai.
Sequer vai recorrer dessa decisão. Vai entregar os pontos, vai rodar.
Dizem Rossetti, ele era o diretor executivo e foi o nome que o ex-ministro Sérgio Moro indicou para poder assumir o cargo.
Rodou, caiu na indicação de Moro.
Poderia ter evitado toda essa crise política, né?
Mas o presidente gosta de viver no abismo e em perigo, como um adolescente. 6h33, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Sobe para 800 o número de pessoas com casos confirmados de Covid-19 aqui na Paraíba.
Segmento em João Pessoa já demitiu mais de 1000 funcionários em decorrência da crise do novo coronavírus na Paraíba.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
Segura aí, 2 minutinhos. Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
De volta na Rede Mais, com a Paraíba inteira ligada em João Pessoa, aqui na Rádio Pop FM 89,3, em Campina Grande, na 101.1 FM, em toda a Paraíba, nas principais regiões do estado. Tem a gente falando com você, jornalismo sem parar, na Hora H.
Rede Mais, Hora H.
6h37, no oferecimento da Rede de Postos Opção, que tem um recado importante para você. Na Rede de Postos Opção, desconto de 10% pelo aplicativo Abastece Aí, para apoiar os profissionais da saúde, aqueles que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa promoção foi prorrogada até o dia 31 de maio. Mais informações no site heróisabastecidos.ipiranga. Rede de Postos Opção, tem sempre um no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
O dia é todo, o dia é todo, de todo mundo, numa hora, Hora H.
A gente segue com notícias agora sobre a Covid-19, os boletins nacional e estadual, né, como é que está a situação dos casos confirmados e das mortes, e hoje trazendo também as informações de recuperados, Eron.
Começando pelos dados do Brasil, são 5.466 mortes registradas pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram 449 vítimas.
São 78.162 pessoas infectadas pelo coronavírus, sendo 6.276 casos nas últimas 24 horas.
Desse total, 38.564 estão passando por acompanhamento, que representa 49% dos infectados.
34.132 casos recuperados.
1.452 dois óbitos estão ainda em investigação. São as pessoas que morreram com sintomas da doença, mas que ainda não há confirmação se elas morreram por conta da Covid-19.
Dados da Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 115 casos somente de ontem para hoje, nas 24 horas. Casos confirmados no estado, 814. Casos descartados. As pessoas que tinham sintomas fizeram exame, mas não foi constatada a presença do coronavírus. 1.616 pessoas. Óbitos confirmados, 62. Aumentou o número. Pessoas recuperadas eram 152 pessoas recuperadas. Os casos confirmados estão distribuídos em 49 municípios. Apurei há pouco que continua a reunião entre o governador João Azevedo e os prefeitos Luciano Cartacho, de João Pessoa, e Romero Rodrigues, de Campina Grande. E leva aquele entendimento, Heron, se for para seguir o parâmetro técnico, não há como flexibilizar serviços como a abertura do comércio e também a abertura de shoppings e escolas. Hoje cedo chamou a atenção uma fala do governador João Azevedo, Heron, até encaminhei para você no Instagram. O governador estava conversando com alguns seguidores e uma pessoa disse o seguinte, o Rogério Monteiro: Blumenau abriu o comércio e olha o que aconteceu. O número de pessoas infectadas aumentou de uma maneira assustadora. O governador João Azevedo então disse, é isso que precisamos evitar. Ou seja, dá indícios que não dá para poder flexibilizar os serviços agora. A gente sabe que há uma expectativa muito grande das pessoas para que possam voltar ao comércio, possam voltar ao shopping, mas não tem condições, Heron.
Não. Há uma grosseria nessa discussão, Alisson. Há uma expectativa...
Por parte da população,
dos comerciantes.
Exatamente.
Dos empresários. Da população, não. Quem
não,
nesse momento está preocupado, pelo amor de Deus, de comprar um colar... Né, de comprar outra maquiagem, de ir à rua para isso.
E é um restaurante.
De investir em sapato, em roupa. Pelo amor de Deus, não basta apenas reabrir o comércio, tem que ter consumo. Antes da pandemia do coronavírus, eu tenho um relato de lojistas de shopping de João Pessoa que estavam vendendo mixaria por dia, não conseguiam pagar nem a luz, nem a energia, muito menos o aluguel das salas. Então é preciso acabar com essa história de que só abrir vai resolver a parada, que vai ter dinheiro, vai ter faturamento. Não! As pessoas estão retraídas, primeiro, por conta da situação de coronavírus, segundo, pela economia mesmo, que não deu sinais de grandes reações nos últimos anos. Nós vivemos, é bom lembrar, uma crise que já vai para 5 anos, uma crise econômica. Então, num momento de medo como esse, e não é medo terrorista, não, é verdadeiro, porque não venha me dizer que quando morrem 5.400 pessoas, o camarada não tem motivo para se cuidar. Pode ironizar e ficar brincando com a vida. Não dá para brincar com a vida num processo como esse. Então quem é que vai estar se arriscando, indo para qualquer lugar, indo pro shopping conversar, tomar sorvete? Não é assim, não é só reabrir. Cidade de Blumenau, como você citou, Alisson, reabriu lá, os casos cresceram. Então
dobrou.
Quem é que tá disposto a botar a cabeça nessa roleta russa?
E aqui vai atenção, Heron, mais uma vez as pessoas que insistem em estar nas ruas. Não é momento para fazer isso. Se você trafegar, principalmente por bairros de periferia, Heron, o que se vê parece que é uma ignorância do que acontece. Você está ignorando o fato que acontece. Eu assisti uma entrevista de um comerciário na TV Cabrão, que é afiliada da Rede Globo aqui na Paraíba, e ele dizia, nós temos que reabrir, sabemos que não vamos ter clientes, mas precisamos reabrir. Se não tem cliente, por que vai reabrir, Heron? Vai colocar as pessoas em risco, por quê?
A gente entende a inquietude, a inquietação de quem está sofrendo com os efeitos. Inclusive, as pessoas não entendem, mas olham para a imprensa e dizem assim, eles ficam mandando ficar em casa, depois estão passando pela... A imprensa, os órgãos de comunicação também estão passando por gravíssima crise. Tem rádios do interior que ou estão dando férias aos seus funcionários ou demitindo aos montes. Tem emissora que tem dificuldade de pagar a conta de energia. Veículos estão fechando, mas sabe qual é a diferença? É que mesmo pagando este preço, nós temos que dizer não o que a gente quer dizer. mas o que está sendo defendido pela ciência, pela medicina, e pagamos também o preço. Tem empresas que estão funcionando home office, tem outras que estão funcionando pela metade, tem gente que demitiu aos montes, tem programas que estão sendo extintos. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem comércio, e a imprensa, os órgãos de comunicação vivem de anúncios. A imprensa vende anúncio, vende publicidade. E se não tem dinheiro no caixa das empresas, as empresas não anunciam. Se as empresas não anunciam, os veículos não têm dinheiro. Se os veículos não têm dinheiro, ou eles atrasam ou eles demitem. A questão é, mesmo assim a gente tem que dizer o que é para ser dito, mesmo pagando o preço e botando a cabeça a prêmio.
E essa não é a realidade só, Heron, de empresas do interior, você citou aí. Emissoras nacionais estão fazendo isso. A Rede Bandeirantes anunciou redução de salário. E não é só uma coisa demissão da imprensa. Falando em demissão, já que a gente está nesse assunto, Heron, vou trazer agora informação, na verdade, acionar o repórter Roberto Agino, porque de um segmento só aqui em João Pessoa, Heron, mais de 1000 pessoas demitidas por causa da crise do novo coronavírus.
Roberto Agina, é com você. Boa noite, Roberto. Ah, não, Roberto, não? Roberto Agino não está aqui conosco, daqui a pouco a gente entra em contato com o Roberto Agino, mas vamos trazer informação, Alisson. Aquele navio que foi isolado em João Pessoa, no Porto de Cabedelo, na região metropolitana, assim que chegou aqui ao solo paraibano, houve um movimento da Secretaria de Saúde para identificar pessoas que estavam com os sintomas da Covid, e o resultado é o seguinte: os tripulantes do navio estão sim com a Covid-19, é o que informa agora Albemar Santos. Albemar, é com você.
Olá, Heron, boa noite ao Alisson e ouvintes do Hora H. A Companhia Docas da Paraíba informou hoje, através de nota, que o resultado dos exames feitos nos 26 tripulantes do navio Stena Prêmio, que atracou ontem no Porto de Cabedelo, chegado do Rio Grande do Norte, apontou que 6 deles estão com coronavírus. A confirmação dos resultados foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde. Ainda de acordo com a nota, os 6 tripulantes que testaram positivo foram medicados a bordo. O comando da embarcação, porém, enviará diariamente boletins informando a situação não apenas dos 6, mas de todos os tripulantes. A nota da Companhia Docas diz também que o navio continuará em situação de isolamento por no mínimo 14 dias, não sendo permitido nesse período embarques nem desembarques. Albemar Santos para o Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h46, agora o Alisson Bezerra.
Agora sim, nós vamos trazer informação da demissão em massa aqui no setor de hotéis, bares e restaurantes em João Pessoa com o Roberto Agino. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. O setor de bares, restaurantes e hotéis já contabiliza mais de 1000 demissões em João Pessoa durante a pandemia do novo coronavírus. A informação é do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, que revelou uma queda de 84% no faturamento em comparação a janeiro deste ano. Segundo o sindicato, apesar dos esforços dos empresários para se adaptar rapidamente ao cenário de crise, com investimentos em estratégias de marketing digital e delivery, os prejuízos são contabilizados diariamente. Entre março e abril, as quedas foram de 67% só no setor de alimentação e, de acordo com a categoria, pode acontecer mais demissões. No setor de hotelaria, dos 22 hotéis da cidade que encontram-se em funcionamento, a taxa de ocupação dos leitos é de apenas 7% da capacidade. O valor total do prejuízo ainda não foi calculado, mas o sindicato avalia que as quedas terão forte impacto negativo na economia de João Pessoa, que é uma das capitais do Nordeste com grande potencial turístico. Heron, Wallison.
Hora H. Hora H.
6h48, nos próximos minutos a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
A Assembleia Legislativa da Paraíba tira da pauta o projeto que obrigava o uso de máscaras em locais públicos e privados aqui do estado.
Campina Grande, Ministério Público do Trabalho abre investigação para apurar suspeitas de coação de trabalhadores durante protestos pela reabertura do comércio.
E Siqueira Júnior falou, ele tá com a Covid ou não? Daqui a pouco a gente traz as informações.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já. Se liga aí.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h52, estamos de volta no jornalismo que faz a diferença.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É a Paraíba inteira ligada com a gente, 6h52, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. O ponteiro deu sinal, a luz acendeu, tá na hora de abastecer? Então lembre, na hora de abastecer é na Rede de Postos Opção.
O dia todo, numa hora, Hora da Eron Cid.
6h52, ao meu lado, o Alisson Bezerra.
Eram hoje durante todo o dia.
O
agora sim, Aaron, durante todo o dia circularam informações de como é que estava a situação de saúde do nosso colega jornalista, apresentador Siqueira Júnior, ele que está à frente do Alerta Nacional na Rede TV em Manaus, passou um tempo aqui na Paraíba. Chegaram a dizer que ele estava com os pulmões comprometidos. Agora há pouco ele fez uma participação no programa que apresenta na Rede TV, informou que está sim infectado pelo novo coronavírus, mas não há uma gravidade, assim como as pessoas noticiaram por meio de grupos de WhatsApp. Agora uma frase que chama a atenção aqui de Siqueira, abre aspas, não subestimem a doença, ela é mais séria do que eu imaginava.
É um gesto de humildade, Siqueira Júnior, que pelo estilo dele, polêmico, andou minimizando a Covid-19, essa história do fique em casa e tal, e lá vai, ele contraiu a doença, a Covid-19, está sentindo na pele, está vendo como é, não é uma coisa que se brinque, que se minimize, e está, né, tendo o gesto de humildade de recomendar às outras pessoas que se cuidem.
É importante aí. Não espere você ser infectado para poder fazer meia-culpa. Só saia de casa em alguma necessidade e evite contatos com outras pessoas. Era hoje, o dia foi bem tumultuado na Assembleia Legislativa da Paraíba, apesar de que a sessão não está sendo presencial, está sendo por meio da internet, remota. Dois projetos chamavam a atenção dos deputados. O primeiro, de autoria do deputado Chiol, que tornava obrigatório o uso de máscaras para proteger a doença, a Covid-19, em locais públicos e privados, onde há aglomeração de pessoas. Alguns deputados contrariaram, ficaram na dúvida de como é que seria feita a multa, a aplicação da multa, a fiscalização, quem seria responsável por fiscalizar, e houve uma discussão muito grande. Essa matéria foi tirada de pauta e só será apreciada na próxima semana.
Uma dúvida, a Assembleia já implantou o desconto do salário dos deputados, aquele desconto de 2% no salário dos deputados para doar aos investimentos da Covid aqui na Paraíba?
Esse é um questionamento que nós estamos levantando junto à Assembleia para saber se houve a destinação dos R$18 mil ou não, caso todos os deputados fossem...
Né?
Doar os R$500. Outra matéria que estava em discussão, essa de autoria conjunta entre Adriano Galdino, Ricardo Barbosa, Estela Bezerra e outros deputados, era da polêmica matéria em relação ao desconto para alunos da rede privada que não estivessem tendo aula. Há uma reação muito grande do sindicato para que isso não aconteça. Houve uma discussão bem acalorada e a matéria também foi tirada de pauta.
6h55, o Ministério Público do Trabalho abriu um procedimento para investigar suspeito de coação de trabalhadores num protesto de reabertura do comércio em Campina Grande. Essa denúncia foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Comerciários, mas, de acordo com o MPT, ainda não há nenhuma prova que dê elementos para a denúncia de coação. Mas levantou muita polêmica, né, Wallace?
Isso, inclusive, Aaron, chegou a ser capa da Folha de São Paulo, do Jornal Impresso. Foi uma matéria de capa, uma foto estampada, saiu ontem na imprensa nacional, hoje também na TV Globo, repercutiu muito essa imagem, mas a vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Andressa Lucena, pediu, já que há um procedimento em investigação, de que caso tenha funcionários que tenham sido coagidos, que eles entrem em contato para poder apresentar uma denúncia formal, porque até agora não há nenhuma prova.
Se algum trabalhador que compareceu ao ato ocorrido na manhã de segunda-feira no município de Campina Grande se sentir prejudicado ou achar que teve seus direitos violados, o Ministério Público do Trabalho pede que seja feita uma denúncia no âmbito do site prt13.mpt.mp.br a fim de ajudar na apuração dos fatos.
Isso gerou uma polêmica muito grande. Ontem, Campina Grande, inclusive,
aí,
chegou a ser o assunto mais comentado do Brasil no Twitter.
Uma coisa é a possibilidade de algum comerciante ter estimulado o evento, né? O protesto para reabertura e tal, tal, tal. Outra coisa é associar a imagem das pessoas ajoelhadas, orando ou rezando para outros, a uma posição de subordinação e de exploração. Até onde eu vi, inclusive recebi ligações de empresários de Campina Grande, que num determinado momento da manifestação, num carro de som, alguém começa a rezar o Pai Nosso e as pessoas que acreditavam, outras não, umas se ajoelham em reverência às que acreditam, outros permaneceram como estavam. Mas esse foi um momento específico lá. As pessoas não tiveram alguém dizendo, ó, ajoelha aí! Porque do jeito que foi construído e vendido, parecia que tinha alguém com a chibata do lado assim, né? Ou com uma espada na joelha aí pra imagem, pra foto. Não é bem assim, né? Às vezes as pessoas distorcem, né?
Mas era essa questão de como fazer a manifestação. No início do mês, houve algo parecido em Mangabeira, aqui em João Pessoa, na Avenida Josefa Taveira, que é a principal. Algumas pessoas que integram igrejas evangélicas foram lá e ficaram rezando de joelho. E a Secretaria de Saúde do Estado contestou, não a oração, mas a necessidade de se aglomerar,
né?
Não, a gente não pode aglomerar nesse momento, não pode haver aglomeração.
A única coisa que eu estou criticando, Wallace, é o fato de algumas pessoas associarem a história da exploração ao momento daquela oração. Parecia que estava alguém ali rendido, né?
Inclusive chegaram até a fazer um meme,
cabeça
uma
baixa
imagem
aqui, porque mandaram eu vir aqui que eu estou explorado. Não é bem assim, né?
Fizeram uma montagem, Aaron, daquela cena que é bem comum lá na Síria, onde as pessoas ficam de joelho e enfileirado para poder ser as pessoas serem fuziladas. isso é um pouco exagero, né? Mas é preciso que os comerciários e comerciantes não participem desses atos, por mais que haja o desejo de protestar.
Primeiro porque estão descumprindo um decreto.
Não se pode aglomerar.
Então, porque
não se pode.
Primeiro porque estão descumprindo um decreto. Enquanto não houver, enquanto houver esse decreto, a pessoa não pode fazer aglomeração, ponto.
E o recado final, Arão, está terminando? Por favor, não aproveitem isso para fazer política, não, porque não é o momento, viu?
6h59, finalzinho do programa. Diego Paiva está ligado no programa. Valeu pela interação. Obrigado a você, Diego. Pai Locutor. Tá dizendo aqui, dizendo que hoje é o aniversário também de Riachão do Bacamarte. Um abraço pra você, Pai Locutor, de Alagoa Grande. Um abraço pra você, meu irmão. E por hoje é só, Alisson.
Por hoje é só, Aaron. Amanhã a gente tá de volta aqui pra mais um programa, pra trazer mais informações aqui na Hora H.
Valeu, minha gente. Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã às 6 horas.
Aqui na Hora H.
Na Hora H. Até lá. Boa noite.